Olá, tá começando o 186º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, a Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Tudo bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso último episódio. E para quem me segue lá no Telegram, tem o meu canal, eu publiquei um resumo, tópico por tópico, na verdade, um resumo de IA, que o Matheus Rodrigues mandou para a gente, né? Ele sintetizou os principais pontos, e é legal, porque você pode ouvir e pode reouvir o episódio acompanhando ponto a ponto. Você vai assimilar mais facilmente todas as nossas dicas, e o feedback foi muito legal, e a gente vai divulgar mais ainda, porque estou esperando só começar as aulas. Vou botar todo mundo para ficar produtivo em 2026, viu?
Excelente, inclusive eu. E foi interessante, o Matheus explicou como é que ele fez esse experimento, né, que resultou nesse resumão, e ele falou, adoro a transcrição do Evernote, jogou no Evernote MP3, transcreveu, aí com a transcrição pediu pro Claude estruturar de um jeito linear, e ele foi interessante, né, que ele estruturou em Markdown, dá pra ver bonitinho ali a sintaxe toda de Markdown, ficou um daqueles resumos que são mais uma listagem do que um resumo, ficou bem extenso, bastante detalhado, né. Mas é aquilo, né? Para quem quisesse fazer um resumo mais resumido, era só dar essa instrução para o Claude, mas muito interessante. E considerando que existem já hoje N jeitos, alguns mais complicados do que outros, de automatizar essa sequência, jogar a transcrição no Evernote, ficar pronto, pegar isso, jogar no Claude, a partir disso agora você coloca e fazer ele gerar o resumo, né? Um deles seria, talvez até o OpenClaw, mas ele é meio complicado ainda de usar. Não é exatamente para todo mundo, eu não cheguei perto ainda. Mas bem legal isso que o Matheus fez.
Perfeito. Não, ficou muito bom. E ele falou muito do Evernote também, que ele está usando as novas funcionalidades. Eu também estou decepcionado com muitas coisas. Na verdade, gente... É porque, assim, eu tô muito habituada com o Claude, né? Eu já faço um monte de coisas nele, várias tarefas. E o Evernote parece que ele tá lá na versão 2 ainda do Claude. Essa impressão que eu tenho, né? Mas a iniciativa é muito boa. Eu tô começando, aos poucos, a passar as minhas coisas pra lá, né? Eu pretendo fazer os meus rascunhos de artigos, de resumos que eu faço no OneNote. Por pura preguiça e praticidade, né? Eu abro ali, fazia no OneNote, vou começar a fazer tudo lá. E eu vou atualizando vocês ao longo do ano, tá? Eu não vou começar a fazer tudo agora, mas é gradativo. Dia após dia, vou vendo os probleminhas, vou vendo os pontos fortes e fracos. E atualizo vocês. Mas de cara eu posso falar que realmente... Ah, e o GPT Bia não vai vir tão cedo não, tá, Marcos? Porque a IA não consegue processar aquele mundaréu de nota de uma vez só, ainda.
É, ia custar muita água.
Mas, então se você quer... Mas já ajuda, porque eu já posso colocar minhas coisas lá, ao invés de ficar fazendo upload, como eu faço no Claude sempre, né? Já tem um lugarzinho lá, tudo certinho, tem as anotações, eu já fazia... arquivamento e fichamento das coisas lá, então eu posso selecionar pelo menos as notas. Mas ainda tá no começo, tá, gente? Ainda tem muita água para correr nesse rio, viu? Nesse rio da IA.
É um processo, como eu gosto de falar sobre tudo. E também sobre o episódio da semana passada com o seu super guia de estudos, o Jorge Tavares falou, né, que sempre acompanha o podcast, aí ele segue. Quando eu crescer, quero ser organizado que nem a Bia, que meu ritmo de estudo é que nem o título do episódio, Vida Louca. E hoje mesmo, obtive sucesso em uma prova. Meu fluxo de estudo é ver vídeos... Pois é. Ele falou, meu fluxo de estudo é ver vídeos gravados, né, ver com atenção esses vídeos... Ler livros, mas sem fazer anotações e fazer simulados do conteúdo. Cada questão do simulado, me aprofundo no tópico da questão, mesmo transcendendo o que foi solicitado na questão. Então, é engraçado que o simulado funciona como o guia de estudos, né? Que interessante. Aí ele diz, funciona para mim, mas sigo aqui para aprender mais. Obrigado, Bia, que só o seu incentivo para perseverar no estudo ajuda a mim e a todos os ouvintes aqui do ADT.
Ah, continuarei incentivando, pode deixar. A questão dos vídeos gravados, olha, pode ser uma bênção e uma maldição, tá? Tem que tomar muito cuidado. Videoaulas prontas, às vezes YouTube, às vezes aulas assíncronas, Vídeo gravado é bom, assim, um assunto muito difícil, você tem dificuldade para acompanhar. Você pode pausar, mudar a velocidade, retroceder quantas vezes você quiser. Isso é ótimo, tá? Agora, isso é contraproducente também. Um vídeo, uma aula que você ia assistir, estava tudo resolvido, você vai gastar o triplo do tempo na primeira etapa do seu processo de aprendizado, que é entender, assimilar. Então, é muito tempo perdido para tão pouco ganho, que é só compreensão do assunto, tá? Então, é um treino, viu, Jorge? Então, você vai praticando, vai treinando, tenta ver o vídeo uma vez só. Se é um assunto um pouco mais difícil, volta um ou outro trechinho ali. E eu, o meu hábito, na pandemia a gente tinha muito tempo, né? Tava todo mundo trancado em casa e dava tempo para fazer tudo, né? Só que, claro que com o tempo a gente vê que não dá para você ficar vendo e revendo aulas gravadas o tempo todo, é impossível, né?
Uhum.
Então, veja trechinhos. Salve, eu quando faço anotação e eu tenho uma videoaula associada ali, eu às vezes marco o tempo do lado do que eu anotei, para quando eu voltar naquele vídeo, eu falei, mas o que ele falou aqui mesmo? Eu vou só naquele trechinho. Igual eu faço no OneNote, com aquelas gravações que eu falei para vocês que eu tenho, né? Não escuto as aulas todas, não, isso é loucura. É só para ter ali e caso eu venha precisar, eu sei exatamente o tempo que eu vou correr para colocar o ponteiro e ouvir só o trechinho que interessa. Então, essa é a dica que eu deixo também, tá, Jorge? Então, os pontos mais cruciais, faça a sua anotação e anota o tempo do lado.
E, Bia, você já está separando uma graninha para comprar o seu Mecha Comet? Que é um projeto do Kickstarter, que é um micro PC Linux modular com uma carinha de Game Boy e deixa trocar o teclado para um trackpad, tem um display, bom, tem um AMOLED, né, que eu odeio, é de display. Muito doido esse produto, esse dispositivo, esse hardware.
Pois é, e o que me chama a atenção é que anos atrás, mas muitos anos mesmo, a Motorola veio com um protótipo desses, com um projeto, eu até fui não foi um evento, foi uma coletiva, alguma coisa assim, que eles queriam lançar também um aparelho modular. Ah, se você... O cara é mais fã de games, então tem um processador diferentão aqui. Se o cara gosta de fotografia, você tem um módulo de uma câmera mais poderosa e tal. O fato é que a ideia não vingou e o projeto foi bem rejeitado. Eu, não de minha parte, gente. Eu adoro novidades, eu acho que gadgets têm que ser divertidos. Eu adoro ideias novas, nem que seja para agradar meia dúzia, porque... sempre traz alguma outra coisa que melhora o mercado como um todo, tá? Então, eu achei bem legal essa ideia desse dispositivo, né? Linux ainda por cima, acho que muita gente curtiu também a ideia de você não só ter um hardware modular, mas você ter um software mais elástico, assim, para você customizar. Enfim, eu acho muito legal os escovadores de bit e os nossos... malucos aqui do área de trabalho que adoram fazer esses experimentos, com certeza iam adorar esse projeto aí, mas, por enquanto, tá só no financiamento coletivo, né, Marcos?
É, Kickstarter é aquela coisa, né, pra quem tem coragem e paciência, mas o aspecto dele tem... A gente falou recentemente de um telefone que tinha uma tela, acho que era o Clix, né, ou um dispositivo, que tinha uma tela quadradinha, Clix. Embaixo um tecladinho
isso,
físico.
O tecladinho.
É, ele lembra um pouco essa ideia, né? Porque a parte de cima, né? Sei lá, os 60% da metade pra cima, deu pra entender o que eu quis dizer, né? É a tela e a parte que sobra ali, a parte de baixo, que é a parte modular, que ou tem ali, parece mesmo o Game Boy, que tem, né, o direcional
parece.
Cima, baixo, esquerda, direita, tem
isso,
dois, na verdade, tem botão A, B, Y, X, tem um botão que seria tipo um select, um start ali, um asterisco, e você pode tirar isso e trocar por um teclado físico mesmo, QWERTY, e com também botões ali que ajudam na navegação. Ele tava pedindo, aí aquela coisa que eu falei do Kickstarter, né? Tava pedindo 42 mil euros, o que é óbvio que não é suficiente para poder sustentar um projeto desse, não sei se você quer fazer um, né? E já passou de 600 mil euros e tá, eu vou deixar aqui na descrição um link do hardware.com.br que fala, né? Primeiro, isso é um trunfo da modularidade e bota ali as informações, né? As fotos que são do Kickstarter, mas que dão um pouco mais de detalhe a respeito do hardware. E assim, sendo o segundo produto em 2 semanas que a gente falou, ou em 3 semanas, não sei quando a gente falou do último, que era também a tela pequenininha, quadradinho, retangular, com o formato que deixa um tecladinho físico embaixo. 2 já é tendência, né? Eu imagino que a gente vá ver mais experimentos assim, mas com um asterisco gigantesco, do tamanho do asterisco do teclado aqui, direcional de videogame que tem ele, que ainda não está comprovado que existe público para sustentar isso como uma categoria. Talvez,
pois
tipo, vai vender alguns? Vai, mas alguns não sustenta nada, né? Então, vamos colocar isso aqui como aquelas promessas interessantes e conceitos criativos tecnológicos legais para a gente que gosta de tecnologia, que fala, olha que bonitinho, você teria. Difícil, mas ainda assim, eu achei bem legal esse projeto. É o Mecha, M-E-C-H, Mecha Comet.
Uhum. Eu super teria.
Assim, eu teria. Compraria? Não. Então, tem isso.
Se eu fosse estudante de engenharia, ciência da computação, quisesse começar um projetinho meu, assim, paralelo, até para você ter portfólio, né? Vai chamar atenção do mercado, é bom pra sua carreira, né? Eu pegaria, hoje, gente, hoje tá muito fácil, vocês que têm 20 e poucos anos, aproveitem, compra lá no AliExpress os componentes, você compra teclado, você compra, tá, RAM tá caro, né? Mas essas RAMs pequenininhas, tá, pra esse tipo de dispositivo, ainda são baratas, tá? Então, dá pra pôr ali uma memóriazinha flash, uma tela, nossa, você faz um Frankenstein, igual a gente já mostrou aquele mini projeto de um PDAzinho de E-Ink, lembra, Marcos? Aquele cara lá? Aliás, sim. Eu tô acompanhando, eu continuo acompanhando o projeto dele, tá sempre refinando, o software dele tá bem bonitinho já, ficou bem legal, e eu faria algo nesse estilo aí, com algum nicho, né, vocês escolhem, ou produtividade pessoal, fugir de algoritmos, nossa, isso tá na onda agora, gente, aproveitem, porque eu sou louca para fugir de Android e iOS, né? Eu quero um sistema operacional. Por isso que eu fico nesse dilema de Books e Remarkable. Remarkable é maravilhoso, é fechadinho, eu vou fugir de Android e iOS, mas por outro lado eu não vou ter meus apps de produtividade, enquanto no Books eu já vou ter tudo, mas eu vou ter Android também. Então, nossa, eu fico num dilema. Assim, eu queria fazer um E-Ink com um Linux, mas um Linux mais aberto, assim, mais versátil, mais... Não sei se eu soube me fazer explicar. Será que o professor Adolfo Neto tá ouvindo a gente? Acho que ele entendeu o que eu quis dizer. Qual que é a minha... Ter mais liberdade, vamos dizer assim.
Ok,
tá?
Bom resumo.
Então, vocês que estão estudando, têm tempo e, como eu disse, o investimento agora não é alto para você conseguir o hardware, faça um projetinho aí, apresente para sua faculdade, para seu mestrado, seu doutorado, uma proposta nova, diferente, porque o mercado mobile tá um pé no saco e tá todo mundo de saco cheio.
Beleza. Mandem pra gente o que vocês acham, as impressões em gigahertz.fm/feedback. Agora, o Eliezer Koshil, que mandou pra gente um vídeo que é bem interessante, que é um TED Talk, que é do Jeffrey Edmonds, falando sobre por que que conhecimento tá ficando tão caro. E a premissa dele é a seguinte. Que com a migração natural da humanidade saindo de livros físicos e indo para e-books, as bibliotecas estão perdendo a propriedade sobre as coleções que elas têm, sobre o catálogo que elas têm, né? E que o conhecimento está sendo privatizado e monetizado pelas empresas grandonas que têm as plataformas de empréstimo digital de livro, que não é uma venda quando você compra, tipo Kindle, né? E ele também propõe algumas soluções, partindo da premissa de pensar sobre conhecimento, especialmente conhecimento coletivo, como uma coisa que deve existir e ser mantida, que tem até ideias de como começar a tentar fazer isso na Penn State, né, a universidade lá da Pensilvânia, não como um commodity privado, mas sim como um bem para benefício público. E colocado dessa forma, é a primeira vez que eu vejo isso. A gente fala muito, né, aqui mesmo no podcast, sobre como você comprar o livro digital é sempre um risco, porque ele pode sair do catálogo a qualquer momento, você comprou, mas você comprou o direito de ter o livro.
Isso.
E isso aplicado a uma esfera maior do risco que representa para bibliotecas e para conhecimento na escala de uma universidade, coisa assim, não tinha visto ainda e faz completo sentido, chega a ser meio assustador, né?
É. Pois é. Então, a questão aqui, na verdade, nós temos dois fatos, tá? Sim, o conhecimento está ficando mais caro, mas por quê? Porque nós temos muito conhecimento, entre aspas, gratuito hoje, que na verdade é ruído. Ou seja, ruído igual conteúdo de má qualidade. Muito, gente, muito. Inclusive, pseudo-conteúdo, eu gosto de chamar, porque é aquele que se se traveste de conteúdo de boa qualidade, né? Passa uma informação médica, eu gosto sempre de usar exemplo na área da saúde, né? Sempre tem uma pseudociência enfiada ali no meio, então, mas sempre com uma aura de conteúdo de qualidade, sempre tem um médico com seu jaleco branco, uma gravata, dando uma explicação. Então, e agora tem o AI Slop também, que tá tomando de braçada aqui tudo, né? Rede social, mensageiro. Então tá difícil, gente. Tá difícil filtrar, tá difícil pegar o que realmente é inovação, o que é conhecimento novo, o que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas, um conteúdo de qualidade. E esse conteúdo premium, vamos dizer assim, tende a ser cada vez mais caro, tá? Eu meio que já aceitei para minha vida quando eu faço curso, alguma coisa assim, li bons livros, bons cursos, não adianta, eu vou ter que gastar, tá? Para muita coisa, dá pra gente tirar proveito, tem muita coisa gratuita boa. Essa semana a gente viu o exemplo do rapaz de Salvador que estudou pro Enem, né? Ficou em primeiro, não sei se você soube disso, Marcos, ele ficou em primeiro lugar no Enem para a USP de Ribeirão, né? Um menino com background extremamente simples, né? Ele estudou de livros velhos, apostilas velhas e conteúdo de graça na internet. Só que a gente tem que ver que conteúdo de Enem, vestibular, é uma coisa que é abundante hoje na internet, tá? E é um conhecimento já consolidado, todo mundo já sabe como é que funciona a prova, como é que são os modelos de prova. Então, tem décadas de Enem aí, então isso realmente você tem que tirar proveito e estudar. Nunca foi tão bom para o autodidata crescer hoje, intelectualmente, profissionalmente, alcançar a carreira dos sonhos. Realmente, isso facilitou muito. Mas agora, conhecimento novo, inovação científica, novas descobertas, olha, gente, tá difícil, e para você ter um conteúdo bom, tem que suar e abrir o cofrinho.
Agora, uma outra coisa a respeito de estudo e tecnologia que aconteceu nessa semana, que chamou bastante atenção, inclusive o Lucas Campos mandou pra gente, sem saber que a gente já ia discutir isso aqui, e a notícia de como a SPM e INSPER também vão vetar o uso de telefone em sala de aula na graduação. É. E qual foi a observação da premissa que você fez a respeito disso?
Pois é, eu joguei lá no Telegram, também lá no meu canal, para o pessoal comentar, né? Mandei a reportagem lá. E olha, não sei se é porque nós todos aqui somos uma comunidade bem sólida já, e a gente já discutiu muito esse assunto, mas a gente está com uma opinião mais ou menos parecida, tá? Então, eu, em princípio, sou contra. Eu acho que todo mundo ali é adulto, sabe o que faz da sua vida. Estamos falando de curso superior, é muito diferente de educação infantil, ensino médio, tá? Só que você vai ver o outro lado, os professores estão de saco cheio. Ah, eles têm o sentimento que dão aula para as paredes, porque fica todo mundo mexendo em celular, em tela, é horrível mesmo. Quem é professor aí sabe como é frustrante, você pega a raiva da sua profissão quando você fica falando e ninguém quer te ouvir. Então, foi uma medida mais drástica. Lembrando que ESPM, INSPER, são escolas de elite. Então, todo mundo lá vai ter laptop, vai ter tablet. Então, você não precisa falar que o celular é necessário na sala de aula para acessar, sei lá, PDF, slides. Não, e os dispositivos convencionais não estão proibidos, é apenas o celular. Vamos ver, né? Tomara que funcione. Essa geração aí tá meio perdidaça no mundo dos algoritmos, não tá conseguindo cuidar bem aí da sua vida, conciliar o profissional com o pessoal e rede social. A mudança vai vir com os mais novinhos, tá, Marcos? Esse pessoal que tá na infância, primeira infância agora. Mas esse pessoal que está na faculdade agora estão bem perdidos, ainda mais vindo com um background de pandemia, que foi um caos na vida deles, tá todo mundo bem perdido, viu? Tomara que funcione, tô torcendo para que dê tudo certo. Eu acho que, justamente por ser escola de elite, não vai ter um impacto tão negativo não, tá?
É, tem, assim, algumas questões só de... No INSPER, o pessoal tá proibido de usar, mas... Se quiser, tenta não usar.
Se quiser,
sabe?
Pode.
É aquela proibição light, assim, gente, já tá proibido, sei. Tá? Mas isso que quer dizer assim, vamos tentar não usar, não vai ter nenhum tipo de punição. Claro que quem ficar ouvindo TikTok com som alto é outra coisa, mas ainda assim é uma coisa um pouco mais light. No caso da ESPM, também é aquilo assim, quem for pego usando telefone vai ser advertido, né? E assim, eu estudei na ESPM, não lembro de advertências terem algum efeito muito, muito, muito crítico, sabe? Mas o que eu olhando essas duas notícias, eu penso, né? Que será que existe um ponto também de que não existe mais autonomia de quem tá dando aula? De falar, ó, oh, aqui é assim, fez, sai, sai, não tá mais aula, sai, exclui da aula, né? E talvez a pessoa comemore e você assim, eu vou te excluir, você não vai ter presença nessa aula, você botou três vezes, você repete, né? Não sei. É. Mas é interessante isso como um experimento para adultos, né? Como você pontuou, e não ser para crianças. E deve ser uma tendência que a gente vai ver em mais instituições de ensino, independente da idade de quem vai ter que conviver com essa regra, né? Mas é interessante que no caso do INSPER, a notícia chamou mais atenção do que o que ela significa, mas no caso da SPM, aí não. Aí tem mesmo essa proibição um pouquinho mais restrita, mas também com pouca, sei lá, clareza no que significa na prática se a pessoa usar ali, foi pego usando o telefone, né? E o Lucas Campos, que mandou a matéria, falou que isso é curioso porque ele fez faculdade na China e 95% dos alunos andam com tablet, com computador, que eram raros os colegas que vi, ele estava vendo com caderno em papel. Até porque, ele fala, para mim sempre fez muito mais sentido anotar por cima dos slides do professor e ter um dicionário e tradutor à mão quando precisava, afinal. Ele estava na China, né? Eu não sei como é que é o ensino básico na China, mas assim que eu vi essa impressão dele, me remeteu a notícias que eu vi, sei lá, no último ano, sobre como a China passaria a incluir aulas a respeito de inteligência artificial para crianças do ensino básico 5 para cima, sabe? Para poder se familiarizar com o que é a ferramenta, como ela funciona, e isso ir preparando essa geração inteira a lidar melhor e ajudar no desenvolvimento e dominar e voar quando chegasse a hora de interagir com isso na vida profissional. Né? Então são polos bem, bem diferentes um do outro, mas não deixa de ser curioso ter que proibir marmanjo de mexer no telefone porque não consegue ficar longe.
É, a parte cultural diferente também interfere muito, né? O pessoal lá na China tem um código disciplinar muito rígido, então é punição mesmo. Se você descumprir, tem uma punição efetiva e na hora ali. Então o pessoal tende a andar mais na linha. E quando você anda na linha, você assimila o hábito, o costume. Então acaba sendo natural. Agora não vou mexer no celular, tá? Mas aqui ainda tá essa loucurada, né? E essa geração, como eu falei, que tá com 18, 19, 20 anos agora, né? Esse pessoal tá bem perdidinho, viu? E eu converso com eles lá o tempo todo, eu sei o que eu tô falando, né? E é aquele papo até do viciado, viu, Marcos? Às vezes você fala assim, não, você não consegue largar do WhatsApp, tá? Não, foca aqui pra estudar. Na hora que eu quiser eu paro, eu consigo. Assim, tô vendo. Toda hora na sala de aula tá checando o WhatsApp ali. Não, não, não é. Você pensa que tem um autodomínio, um autocontrole, não tem. Você nem percebe. Então, vocês que têm filhos nessa idade aí, é bom ficar sempre em cima, observar o desempenho deles, mesmo que já são maiores de idade, né? Mas sintomas de depressão, de ansiedade, que são muito prevalentes neles, e eles sempre vão negar, tá? Estejam cientes disso.
E também chamou atenção nesses últimos dias, o Odilson Oliveira mandou pra gente o texto do Jorge Araújo, que já participou aqui do podcast.
Sim!
Refletindo a respeito de uma notícia que até uma executiva da OpenAI sugeriu que a OpenAI pode passar a cobrar, a pedir, a ter uma participação em cima de descobertas científicas feitas no ChatGPT. Isso foi numa entrevista que ela deu num painel lá em Davos e veio quase no, assim, ela deu essa entrevista, deu um ou dois dias, a OpenAI lançou uma espécie de plataforma específica do ChatGPT voltada para ciência. Então, para estudos, para números, método científico, ajuda com fórmulas. Ela é meio feita só para isso. Eu tô enrolando para pegar aqui qual que é o nome dela. É a Prism. Então, essas duas coisas vieram juntas. O ChatGPT vai ter um modo específico só para isso. Mas pode ser que ela tá começando a dessensibilizar o público a respeito disso, que a OpenAI pode, de alguma forma, cobrar uma comissão. Imagina, o remédio foi desenvolvido com a ajuda do ChatGPT. Então, a OpenAI vai querer uma participação de X% sobre os lucros ali do remédio. E é claro que o professor Jorge Araújo falou que não. Né? E fez uma comparação que eu achei interessante. Eu me senti muito inteligente, Bia, que eu também fiz. E é sob controle falando sobre isso. Que ele falou o seguinte, né, que a fábrica da câmera fotográfica não pede direito autoral a respeito da foto que você tira com ela. Né?
Pois
e aí
é.
Eu também até trouxe no episódio aquela, lembra aquela situação que o macaco tirou a foto dele próprio, por acaso, olhou pra câmera, apertou o botão, tirou a foto, uma selfie do macaco, aí teve a discussão a respeito de quem que era o direito era de quem? Era do macaco? Era do dono da máquina que o macaco usou? Aí eu falei, sabe quem entrou nessa conta? A Canon, ou sei lá, quem foi que fez essa câmera, né? Então ele coloca como uma proposta totalmente absurda essa noção de que a OpenAI vai querer virar sua sócia se você usar o ChatGPT para poder ter algum tipo de participação ali, porque não existe nem como você cobrar um royalty sem saber, primeiro, o que, que a pessoa criou, que não existe nenhum tipo de regra ou de cálculo que você possa fazer sobre qual que seria uma participação justa em cima disso, porque você usar a ferramenta não te dá, não dá para a ferramenta. Será que sim, a internet, quem fornece, eu assino a Viva. A Viva vai querer cobrar agora a comissão sobre os projetos que dão dinheiro? Não, não faz o menor sentido.
Sim.
Né? Mas eu quero saber de você, Bia, o que você entendeu dessa... Primeiro do texto,
não,
depois da notícia.
Embaixo. Concordo com tudo e assino embaixo. E essa sua analogia com a fotografia, acho que é bem didática. Não deixa nenhuma margem de dúvida para ninguém. Mas a gente tem que estar consciente que essa discussão vai ter juiz se perguntando, vai ter o próprio Jorge levantando essa questão aí, já se adiantando. Eu puxo carona aqui com um artigo da Nature que eu te mandei agora, antes da gente gravar, que eu não li ainda, mas eu já estou divulgando aqui para vocês darem uma lidinha, que é uma pergunta, na verdade, se a inteligência artificial já tem inteligência em nível humano, que é o AGI, né, que eles chamam. E o artigo aqui atesta que já está bem evidente que sim. E agora, o que fazer com isso? Tá? Então, tá aqui o artigo, vou dar uma lidinha, mas vocês já podem ler, já podem opinar. E ele até explica o que é inteligência, o que não é inteligência.
Essa é a chave.
Pois é, cada um entende de um jeito. Resta saber como que o direito, e cada país daí tem um... Tem a sua legislação, como é que cada país vai entender o que é inteligência e o que é a participação dessa inteligência artificial, todas as novas descobertas, as coisas que estão vindo daqui para frente. Complicado. E parece que o teste de Turing já não... sozinho já não ajuda mais a responder isso, né?
Sim,
tem outras questões envolvidas.
Isso já é um problema resolvido.
Resolvido, sim. Pois é.
Por isso que eu falei que é a chave, né? A definição do que é inteligência, raciocínio, cognição é a chave para você dizer se essas IAs já fazem isso ou algo parecido com isso ou não. Mas o que eu sei que irrita muitas pessoas é que a gente sempre partiu da premissa de que inteligência, conexão, raciocínio, você precisa de um cérebro orgânico, né? Para fazer esses processos e que todo o resto seria uma coisa, veja só, artificial, né? Como o quê? A inteligência artificial. É. E tem a parte do teste de Turing mesmo, né? Você conversar por X tempo com a máquina e não saber se é um humano ou se é uma máquina, isso já é um problema totalmente resolvido. Já passou. Isso aí já tem uns anos que está resolvido. Né? Mas se você considerar a inteligência a habilidade de compreender o que está sendo dito, refletir em cima disso e gerar uma resposta, eu usei termos associados a coisas vivas, né? Você compreender, refletir, formular a resposta, mas hoje em dia, conversando com a IA, ela faz isso, mas ela não está conversando, está calculando, etc. Mas a gente também, né? Então, dá para distorcer e para colocar eufemismos para o sim e para o não. Se isso é inteligência ou não, vai de como as pessoas estão... quando elas estão de saco cheio da IA, basicamente, né? E eu sei que tem quem se irrita quando a gente fala sobre termos que são associados a seres vivos de conversa de IA, que é a parte de raciocínio. Ela pensa... mas a gente sempre falou, o computador está pensando, né? Tá calculando, a gente também calcula com base no quê? Em tudo que a gente aprendeu e viu ao longo da nossa vida. É aquele conceito que desde sempre a gente vem falando sobre como a coisa parece um passe de mágica. Parece mágica até você saber como é que ele é feito. A hora que você sabe como ele é feito, fala, ah, mas isso não é mágica. Não, é claro que não. Então eu acho que essa parte de IA é a mesma coisa. Aquela discussão toda sobre AGI que foi se esvaziando conforme o tempo foi passando, que ninguém sabe o que significa AGI, não sabe o que significa quando for chegar nela para a Microsoft, é quando você conseguir ter 200 bilhões de dólares em lucro. É um preço. A AGI, uma etiqueta, né? Era em cima de, a AGI, quando a IA conseguir fazer isso aqui. Hoje em dia ela faz o primeiro isso aqui, mas a gente sabe como é que fez, né? Não é que nem o HAL do 2001, que era só uma entidade inteligente que existia. A de hoje a gente aprendeu a programar para ser uma coisa parecida. Mas a gente programou, então não é. Dá para ir achando asteriscos e poréns nessas definições de inteligência para sempre. Essa é uma discussão que eu acho que vai durar para sempre. Porque o que significa inteligência dá para dobrar ou para lá ou para cá para justificar que é ou que não é. Né? Mas o principal é ver se a gente tem que quebrar essa barreira de que inteligência é uma coisa essencialmente orgânica ou não. Porque aí isso vai começa a entrar, dá para filosofar. Então o que significa vida? Um dia a gente fala sobre isso, mas nesse momento, né, eu acho que a discussão sobre ter inteligência num nível humano, é claro que ela já tem, mas isso é raciocínio? Não do jeito que a gente está acostumado a pensar sobre raciocínio, mas será que não é essa a régua que a gente tem que adaptar para decidir se isso é inteligência ou não? Então, é uma daquelas discussões, daqui a 20 anos, Bia, no episódio 20 mil, a gente vai ter a mesma discussão, né? O pretexto vai ser outro, o subtexto vai ser outro, o contexto vai ser outro, mas dá para ter o mesmo papo. Assim como certamente já existiu essa conversa a respeito de qualquer outra coisa que usava cálculo para dar resposta, inclusive a calculadora. Então, não é hoje que a gente vai resolver isso aqui, mas sim, a gente vai deixar o texto, o link para o texto da Nature aqui. E é claro que a gente quer ouvir de vocês também as impressões a respeito do que é inteligência, se as IAs são inteligentes, se não estão. Se dá para chamar de inteligência num nível humano, consciência, digam para a gente.
Muito bem.
Bom, a seguir, a gente vai falar sobre um outro artigo, esse enviado pelo DF Lopes, sobre o SEO do McDonald's, de todas as empresas. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E aí, se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/adtrabalho, eles dão para você 3 meses extras, a mais de acesso, só porque você assinou por meio desse link. E isso é para você proteger os seus dados e a sua conexão, porque se você usa Wi-Fi que você não conhece, ou do aeroporto, do shopping, do hotel, o do avião que você paga, mas ainda assim os seus dados são uma parte aí do preço dessa conexão. Então eles são coletados, vai saber para onde vão esses dados. Que são, por exemplo, os sites que você está acessando, a partir de qual dispositivo, o que você bateu de servidor, né, os dados trafegados, os serviços que você usou. E você protege e criptografa esses seus dados com a ExpressVPN. Nem ela fica sabendo do que passa pelos canos opacos dela ali, o que é ótimo para a privacidade. E para streaming é uma segunda enorme vantagem para você assinar ExpressVPN, porque dependendo do país que você usar para rotear a sua conexão, para bater no servidor de que ela tem mais de 100 países, você vê o catálogo desses países, que é um catálogo diferente do que tem aqui no Brasil. Então se você quer ver uma coisa que sabe que os americanos estão vendo Netflix, mas não tem aqui, tenta pela ExpressVPN, você deve conseguir. Então para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso aqui em casa todo dia, até no roteador de casa direto, se você quiser, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça, e se você assinar o plano anual, eles te dão 3 meses extras aí de acesso no fim desse ano, mas tem que ser em expressvpn.com/adtrabalho para fazer assinatura. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
E agora eu vou ficar perambulando entre clínicas e hospitais e tem que ter uma segurança, né? Agradeço o pessoal da ExpressVPN, porque eu não confio em rede de hospital, não. Não vou logar em rede sem uma camada a mais de segurança, nem sim, pensar.
Bia, hospital é uma coisa que me dá faniquito ver qualquer coisa a respeito da estrutura global do hospital quando o assunto é tecnologia. Às vezes eu tô com a Lari e tem o computador assim de fazer na sala de laudo. Tem lá aqueles, aqueles Windows velho, né? E é pop-up que você vê, cara, já é um ransomware pronto ali pra acontecer. Sabe, o seu trial do Security Updater Plus terminou. Nossa. E aquele computador conectado na rede. Meu, você fala, Deus do céu, isso é uma tragédia esperando pra acontecer. Então não confie no Wi-Fi do hospital, porque imagina que seja a mesma coisa.
Exatamente.
Enfim, vamos lá. Nessa semana, o DF Lopes mandou para a gente um artigo sobre o SEO do McDonald's e fala sobre como a IA não torna a inteligência humana menos importante, né? Colando com o assunto que a gente fez agora há pouquinho, mas que amplifica isso, o que ele chama de brain capital, o ativo cerebral, né? A capacidade de pensar com mais clareza, fazer boas perguntas, escolher fazer as decisões com consciência. E isso é uma coisa, nem sei se eu falei isso, um parênteses meu, tá? Que eu não sei se eu falei aqui, onde foi que eu falei sobre. Ah, acho que foi aqui. Usar a IA para te entrevistar a respeito da decisão que você quer tomar, para aí sim ela junto com você chegar no que você precisa. Então te fazer refletir sobre o que você quer fazer, por que que você quer fazer, como você quer chegar lá, o que significa sucesso. Aí sim ela tem os dados globais todos que precisa para te ajudar a tomar essa decisão, né? Então essa noção de que ela amplifica o que chama de brain capital, a capacidade de pensar com clareza, fazer boas perguntas, escolher com consciência, cai 100% dentro disso. Aí seguindo. E é
Perfeito.
exatamente isso que um bom prompt exige, que as ferramentas mudam. Os modelos evoluem, as plataformas ficam obsoletas, mas a capacidade de pensar com clareza, fazer boas perguntas e escolher com consciência continua sendo uma coisa humana. Olha só, né? Volta bem no assunto que a gente acabou de tratar, né? Então, da próxima vez que você usar IA, pause e pergunte-se: o que eu realmente quero saber? Por que que isso importa? Porque a clareza da pergunta revela a clareza do pensamento. E isso nenhuma IA vai fazer por você. Eu resumo aqui dessa matéria que vai estar na descrição, né? Sobre essa opinião, esse ponto de vista interessante do SEO do McDonald's. Eu quero saber, Bia, o que que você achou disso tudo?
Então, saber escrever, saber se expressar, saber comunicar suas ideias, as suas intenções. A gente já deu uma pincelada nesse assunto aqui. Muita gente tem uma dificuldade imensa que vem lá na base escolar, né? Como é que foi o seu ensino médio, o seu ensino básico mesmo, né? É uma coisa que você tem que desenvolver muito bem ao longo da vida para que na vida adulta você possa resolver problemas. Agora, usando auxílio das LLMs, então, gente, o ensino, a escola está mais fundamental do que nunca. Não caiam nessa armadilha de que IA vai substituir o ensino formal, tá? Isso é impossível, isso não existe, tá? Então, veja só, a gente está tentando resolver um problema ligado a IA e LLM e a gente esbarra aqui no problema da própria formação escolar da pessoa de não conseguir expressar o que ela quer. É um problemaço. E para a gente, né, como sociedade aqui no Brasil, hoje tem um nível tão alto de analfabetismo funcional, olha o buraco que a gente tá.
Isso ecoa um pouquinho uma coisa que ela vai soar óbvia e elementar, mas eu tenho percebido com cada vez mais frequência que toda a conversa a respeito de mudanças, do que LLMs estão causando, especialmente em desenvolvimento, que eu escuto muito o pessoal da Alura, edita os podcasts, né? Então eu escuto muitas opiniões de pessoas diferentes, de áreas diferentes, com essa orientadas ali à tecnologia, e tá todo mundo concluindo a mesma coisa. É base. Porque não importa, e é um pouquinho aqui do que está nesse texto, né? Que os modelos evoluem. As plataformas ficam obsoletas, as ferramentas mudam e quem se foca em dominar a ferramenta tá se especializando em gelo que vai derreter, né? Se você focar na base, se você dominar os princípios que seja de uma linguagem de programação, que seja da lógica de programação, o que ajuda você a ter um chão sólido para aí sim começar a construir o resto do conhecimento, isso você tendo fixo, tendo muito sólido, e não interessa qual que é o modelo que você vai usar, não interessa qual plataforma você vai usar, não interessa a ferramenta que você vai usar, porque você entende o conceito e passa a aplicar esse conceito a qualquer que seja a manifestação dele daqui para a eternidade, como diria Cazuza. Então, isso é uma coisa que, assim, soa óbvio, né? E desde sempre a gente escuta, ah, você tem que saber a base, tudo bem. Mas especialmente para uma área que a hora que você acorda tem uma coisa nova que virou tudo de ponta cabeça, a gente vai falar daqui a pouquinho do OpenClaw, é isso. Não interessa qual que é a ferramenta. Se você souber a base, você tira mais proveito da ferramenta, você aprende a mexer antes, mais rápido e mais profundamente do que quem só se especializou na ferramenta que era a febre da semana passada, que agora já está desatualizada, e agora já foi
Sim.
ultrapassada, né?
Eu tô animada. Se as LLMs estão melhorando a escrita, o português em geral das pessoas, eu tô bem satisfeita com isso. Eu vi gente reclamando disso. Ai, agora estão usando travessão, agora estão não sei o quê, igual IA, tá escrevendo igual IA. Não tá escrevendo igual o IA, ele tá melhorando o português dele. Em inglês tem a palavra delve, que a gente já usou de exemplo aqui também. Que bom que tá ampliando o vocabulário, que bom que a pessoa tá se motivando a escrever melhor por incentivo da IA. E de tanto conversar com a IA e ver a IA escrevendo certinho, você começa a escrever certinho também. Pô, eu só vejo o aspecto positivo disso. Quer dizer, tem um aspecto negativo que é eu e o Marcos, que trabalhamos com escrita e com palavras, sermos acusados de sermos IA o tempo todo. Nossa, você escreve que nem IA. Não, eu escrevo português correto, tá?
Exato.
Mas isso vai passar.
Ah, não sei. Babacas nascem todo dia também, né? Assim como pessoas. Então, né? Eu lembro quando eu escrevi pro Mac Magazine e as pessoas que não gostavam. O meu primeiro texto foi sobre Elon Musk e os dodóis lá ficaram doídos, que eu sempre falei do Elon Musk. E era sempre a mesma meia dúzia de três ali, que não importava o assunto, reclamava do texto, né? Porque aí não tinha o que falar, então era isso, né? Ah, geralmente, então, mas é, são a minoria babaca que é sempre vocal, né? Então, isso
Deixa que
sempre
fale.
existiu, é, e sempre vai existir, né? Mas aí eu penso, né? Você falou, fez aqui, ó, o exercício do homem de palha para criticar quem age dessa forma, né? Mas quem critica, por exemplo, tá usando o IA para melhorar o texto, cara, se você já usou uma vez na vida o autocorretor, senta lá. Porque é a mesma coisa, numa outra escala, mas é a mesma coisa. Que é diferente de você chegar em casa e falar: GPT, tá aqui a foto do que a professora pediu, faz uma lição de casa, copia, cola e entrega. Não é sobre isso que estamos falando. Aí dava para fazer isso de algumas outras formas, não exatamente isso, mas é aquela noção de que antes da IA existia o Wikipedia, antes do Wikipedia existia o Google, antes do Google existia a Bard, antes da Bard sempre existia alguém que sabia mais, você perguntava para ele, passava a cola para você, você colocava na prova. Sempre existiu, sempre vai existir. O que muda é o lance do conceito versus a ferramenta, né? A mesmíssima coisa, né? Mas a manifestação de uma inteligência ou de um sistema que te ajuda a melhorar o resultado final com você e ele trabalhando aí sim, juntos, para elevar o resultado final para como é que você quer que faça, sim. O computador existe para isso, né? Então não tem muito o que criticar.
Sim. Eu fiz um tweet irônico esses dias. Aí alguém postou um trecho de uma página de um livro, né, uma foto do Rubem. Não, não. Eu acho que era do Milor. É, do Milor. Texto bonitinho, uns travessões, né? Eu tipo, pelo menos uns três travessões ali, né? Eu não resisti e falei: caramba, o Milor usava IA.
Ah,
Mas a gente
sim.
vai ver isso, gente. Olha, temos que aprender a lidar com isso, tá? Sempre vai ter o pessoal. Não dê voz e não dê engajamento para esse tipo de pessoal, não, que eles ficam falando sozinhos e só querem atenção, tá?
Totalmente. Eu tinha visto uma coisa tipo Lusíadas também com hífen, e falar: olha, esse cara aqui usou um bando de IA para fazer o livro, não contou para ninguém. Pois é, né?
Meu Deus.
Enfim, seguindo aqui com as notícias dessa semana, teve uma coisa que eu vi. Esse é um mercado que a Bia presta muita atenção, acompanha muito de perto, e teve um estudo sueco sobre a adoção de inteligência artificial no segmento de radiologia, e foi o maior teste médico randomizado envolvendo IA com mais de 100 mil mulheres suecas, e aquilo de dividido em grupos, né? Então, radiologistas que usaram IA versus dois radiologistas, né? Então você tem no time 1 um radiologista mais IA, no time 2 radiologista mais radiologista. A IA levou a 29% mais casos de câncer que foram detectados, 44% uma redução na carga de trabalho, e é uma taxa menor de descoberta de câncer lá na frente, no intervalo de 2 anos. E quando esse câncer foi encontrado, ele era menos agressivo, porque se fosse mais agressivo, o radiologista com a IA poderia ter encontrado antes. Isso é um estudo, o link vai estar aqui na descrição, né, que é extremamente técnico, extremamente aprofundado, mas é um exemplo meio claro, né? Assim, estudo randomizado com 100 mil mulheres, não é uma coisa feita rapidinha ou rasa. Quero entender da Bia também o que que ela entendeu desse, o que que ela viu, achou desse estudo.
Bom, esse estudo é fantástico, maravilhoso. A gente nunca teve uma amostra tão grande aí para comprovar, né? E os resultados são bem decisivos, são bem claros. O problema, Marcos, é a confusão que o pessoal fez nas redes sociais e começou a divulgar informação errada sobre
Ava.
esse estudo. Nossa, né? Quem poderia
Estou
imaginar?
chocado.
Não, simplesmente falando que médicos são substituíveis por IA. A gente tá num momento agora, gente, que tanto destros como canhotos, gente de lá, gente cá, tá todo mundo odiando médico agora, tá? Então, tacar pedra em médico tá gera muitos likes, se é que vocês me entendem, né? Então, o que que tá acontecendo em termos de divulgação, tá? E eu vi divulgador científico, não da área de saúde, mas influenciador, gente divulgando e falando besteira, tá? Estão falando que IA é melhor que humanos para avaliar as mamografias. Não, o estudo não é isso, tá? O estudo comparou um radiologista usando a IA e radiologistas sem IA. Não temos aqui nenuma situação sem a presença de um radiologista. E é claro que o radiologista com a IA teve o problema decisório, a velocidade de decisão aumentada, tá? Não tem análise da IA versus humanos isoladamente, entendeu? Não se trata disso, tá? Então, todos os grupos tiveram uma triagem humana, em que a inteligência artificial foi usada para fazer uma assistência, não uma substituição. E aí, né, gente, o negócio se alastrou e tá todo mundo falando que todos os médicos vão morrer de fome, daqui a pouco não vamos mais precisar de médico e que a IA vai diagnosticar, nos tratar, nos curar, nos medicar enfim, aquilo que vocês já podem prever, né, de papo de rede social. Mas se alguém, por acaso, estiver falando sobre isso, né, sobre esse estudo aí, falando que médico agora é dispensável, corrija, porque o próprio estudo que eles estão linkando, que eles estão comentando, não fala isso, tá?
Pois é. A gente, no ano passado, no IA Sob Controle, também entrevistou o Dr. Felipe Kitamura, que é um radiologista que passou a carreira dele se especializando em instrumentos, ferramentas, tecnologias de aprendizado de máquina, e ele foi a pessoa perfeita para falar não sobre esse estudo especificamente, mas sobre esse assunto que precede o estudo, né? Sobre a substituição, especialmente de radiologistas, e existe aquela expectativa e realidade, né? De que hoje tem mais radiologista do que antes, diziam que essa era uma profissão que estava aí madura para ser
Pois é.
eliminada, né? Uma das primeiras com IA. E ele trouxe até, por exemplo, situações. Isso sim é um ponto de atenção, né? Ele falou sobre colonoscopias, por exemplo, como os achados e o próprio exame de quem sempre fez colonoscopia sem IA, tinham uma barra, né? Tinham ali, vou botar uma nota 8, se é que dá pra botar uma nota, mas entenderam, né? Aí fizeram um teste, colonoscopia, o exame feito manualmente e com a ajuda de IA. Foi pra nota 9. Tiraram a IA, caiu pra nota 6. Então a pessoa que sabia que mandava bem antes, que tinha os achados, etc., passou a apoiar na IA, melhorou, mas quando tirou a IA, ficou num nível pior do que era antes, quando já fazia mesmo sem a IA. E isso é um ponto de atenção. Não é sobre radiologia. Estou falando sobre um exemplo que ele deu em um outro campo para mostrar sobre como existem, sim, aspectos que podem significar um risco de uma piora profissional à dependência da IA, o que não significa que a pessoa não sabia, porque ela sabia, né? Então, existe uma questão aí. Agora, isso sobre substituição sempre vai existir. Aqueles posts que você vê que tem assim a profundidade de um pires, né, de conhecimento do que está falando, que geralmente são os que apelam para a parte de substituição, já está acontecendo, e esquece. A mesma pessoa que amanhã vai reclamar que o hífen tenta hífen, então é IA, a pessoa só quer tocar fogo no parquinho porque quer ver o circo pegar fogo, né? Então, essas pessoas, infelizmente, fazem muito barulho, elas atrapalham a conversa, elas estão aí para mostrar que não importa o quão bem intencionado, quanto você explica alguma coisa, se a pessoa quer entender errado, não existe explicação suficiente para quem quer, do começo já parte errado, né? Mas esse
Perfeito.
estudo, para quem se interessa pelo assunto, vale a pena tirar um tempinho, dar uma espiada para vocês sacarem como é que, numa escala de um. Tudo bem, né? Sim, 100 mil mulheres na Suécia é quase a escala do país, né? É uma coisa específica. É mamograma ou mamografia? Sempre.
Mamografia.
Ah, ok. Então, dá uma espiadinha. O link vai estar aqui na descrição.
Eu preciso lembrar vocês aqui que esse assunto a gente já tinha dado uma comentada aqui no Área de Trabalho, porque esse exato tipo de estudo já tinha sido trabalhado, já tinha sido iniciado pela equipe do DeepMind do Google em 2020, tá? Foi publicado na Nature, inclusive, só que era com uma amostra menor. E na época, já os resultados que o pessoal do Google teve já traziam como um desfecho uma acurácia diagnóstica, né? Eu não lembro se a gente comentou aqui, mas em algum lugar eu sei que eu comentei isso na época. Esse estudo é de 2020, porque eu falo do DeepMind o tempo todo, tá? E agora, esse estudo que saiu agora, 2026, é um randomizado, é uma robustez a mais do que nós já tínhamos antes, com uma amostra muito grande, tá? E que abre uma nova perspectiva aí para vocês que são radiologistas, se aperfeiçoem, se aprimorem, que o mercado tá indo de vento em popa e vai beneficiar quem tiver atualizado.
Você quer qualquer coisa, vai ser beneficiado e tá atualizado, porque tudo está de vento em popa. Mas claro que radiologistas também entram nessa aí, né?
Sim.
E, assim, considerando que radiologia... Isso, a primeira pergunta que eu fiz para ele na entrevista foi essa. Eu falei, vai assustar e tô sendo talvez até injusto. Mas acho que de todas as especialidades médicas, a radiologia é a que menos existiria se não fosse a tecnologia, né? E falou,
sim,
cara, é exatamente isso. Então faz total sentido a gente estar mais atrás disso, mais ligado, especializar mais nisso do que quem não dependia de pura tecnologia para sua profissão, especialidade existir, né? Então fez total sentido.
Perfeito.
E bom, para finalizar o episódio, eu falei que a gente ia comentar sobre isso. É impossível não falar sobre o OpenClaw, que era o Multibot, que era o CloudBot. E eu, como eu disse agora um pouquinho no episódio, a gente sempre brinca no ADT, principalmente, que eu sou um não programador praticante. O que isso quer dizer? Não é que eu sou um programador não praticante. Eu não sou um programador. Mas eu me interesso horrores e tendo a entender com facilidade o conceito. Me boto na frente de um código, eu começo a chorar. Não é pra mim. Por isso, eu vi tudo o que aconteceu. Vim acompanhando muito de perto o que está acontecendo com essa. É uma IA, um agente global novo. E a gente está vendo muita bobagem, muito sensacionalismo em cima de coisas que de fato são perigosas e arriscadas a respeito dele. E ele é tão útil quanto é um risco, né? E eu acho que é uma das ferramentas mais promissoras do ponto de vista de produtividade, esse é o aspecto que a gente vai tratar aqui, que já apareceram na história da humanidade. Então, eu estou exagerando de propósito e não vai... assim. Ele, o que ele, não é essa ferramenta específica. Não tem nada nela que torne ela impossível de ser replicada. Eu tenho certeza que daqui a X meses, pouco tempo, a gente vai ver muitos concorrentes, alguns de empresas grandes, alguns também independentes, fazendo basicamente a mesma coisa, que é ser um vetor para você unir e combinar qualquer ferramenta e plataforma da sua vida, incluindo coisas suas na sua máquina, sem ninguém que faz as plataformas, que faz os aplicativos, que faz os programas, ter que levantar um dedo. A ferramenta, por si só, opera as plataformas, os serviços e os apps, assim como se fosse um humano. Então não depende de alguém adotar uma API, ela abstrai tudo isso, ela passa por volta disso e faz funcionar sozinho, né? É super complicado de instalar, por isso que eu não cheguei perto. E, além disso, como esse assistente de IA, assim como todos, ele é extremamente proativo, extremamente ingênuo, quer dizer que ele é muito suscetível a cair em injeções de prompt, tipo alguém te mandar um e-mail para te passar um Pix, a IA vai ver o e-mail e vai passar o Pix. Estou exagerando muito aqui, mas não muito. Então, a recomendação de todo mundo que sabe do que está falando e que vê o potencial disso e que está usando é instala isso ou no computador separado do seu, ou usa um servidor privado virtual, mantém ela tipo num cercadinho, num parquinho, para reduzir a superfície de ataque se alguém fizer algum ataque em cima disso. Reduz a utilidade? Óbvio, né? Porque ela foi criada com a ideia de você instala, roda até na sua máquina ou numa máquina separada com acesso à sua e vai. Ela tem acesso às suas senhas, às suas contas e se ela não souber alguma coisa, acho que essa é a principal chave dela, ela aprende sozinha a fazer. Inclusive, teve uma entrevista com o Peter Steinberger, que é o criador dessa IA, e ele falou que ele mandou um áudio, que você programa ela, você programa, né? Mas você instala ela na máquina e conversa com ela pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Discord, como o Sérgio da Alura tá usando. E aí, o Peter Steinberger, que criou isso, ele mandou um áudio para essa IA. Assim, não sabe, assim, tá falando, tá, esqueceu que era a IA, mandou um áudio. Daqui a pouco a IA responde com áudio. Ele falou, mas peraí, eu não te ensinei a fazer áudio. Aí a IA falou, você mandou um áudio, achei que era pra falar com áudio, fui lá na Eleven Labs, peguei uma API e agora eu tô gerando aqui áudio pra você de conversa. Então ela é proativa e se ensina nesse nível, né? E, de novo, existem riscos gigantescos. Todo mundo que tem dois neurônios consegue entender qual que é o potencial ruim disso, o que pode dar errado. Mas, Bia, eu nunca vi uma coisa com potencial tão grande quanto...
Pois é.
Essa junção de todas as tecnologias que apareceram até agora nesse formato único e centralizado desse OpenClaw.
Sim, isso é muito espantoso, né? Eu também estou acompanhando, mas um pouco à distância, estou sem tempo e sem cabeça para mexer nisso agora, então eu estou indo muito no que o pessoal está experimentando, o que o pessoal está fazendo. E, infelizmente, tem o pessoal que está aumentando demais as histórias, a gente até percebe isso, mas está funcionando para ganhar engajamento.
Sim.
Aí cai na mídia leiga, e aí lascou, né, Marcos? O pessoal pega justamente os mais sensacionalistas para usar como base para matéria que você vai fazer. Então, eu estou acompanhando um pouco o que o Elzo Brito está postando lá no Twitter também, mas, de resto, eu estou um pouco à distância. Eu prefiro acompanhar você e ver quais que são as suas impressões, o que que você averigou, já que você está cobrindo, escrevendo sobre isso, o que que você pode concluir até agora, quais são os potenciais, quais são os riscos e o que que a gente realmente tem em mãos e o que que a gente não tem em mãos ainda. A humanidade vai acabar, então, finalmente? Conta para nós.
Potencial sempre tem, mas, assim, você fez uma distinção importante entre as bobagens que a gente vê na internet, porque todo mundo tem um teclado na mão e nada na cabeça, versus as pessoas que sabem do que elas estão falando. E as pessoas... Eu não vi alguém que sabe do que está falando que não esteja impressionado com não só como ela funciona, mas o que ela faz, né? E eu acho que esse é um foco interessante que a gente pode dar aqui, porque é a primeira entrega de verdade da promessa de você ter um sistema quase como seria a tal da AGI, né? Porque a eu falei que ela não vale nada, né, agora há pouquinho, mas o conceito original dela é uma inteligência artificial geral, e o geral significa, ela não foi ensinada a fazer as coisas que ela faz. Ela generalizou um conhecimento para todos os outros campos de conhecimento. Mal explicando bem resumidamente, é isso. Ela, por ter essa base inteira feita em cima de código, programação e automelhora, ela faz mais ou menos isso. Ah, mas aí não é a AGI porque ela está indo atrás. Sim, dá para essa discussão, nunca vai ter fim, como a gente falou agora há pouco, né? Mas o potencial para produtividade, ele é gigantesco. E eu vou unir produtividade com acessibilidade. E eu vou publicar entre hoje e daqui a alguns dias, deve ser hoje, um texto no 95 Mac falando sobre como a voz, ela é a última fronteira que já está sendo conquistada da distribuição tecnológica. O que isso quer dizer? Que por motivos de desde acessibilidade até as pessoas que não escutam o área de trabalho, mas que têm as mesmas necessidades que eu, que a Bia, que você que está escutando, mas não consegue mexer nas ferramentas, não tem uma familiaridade, não consegue, né, tirar o mesmo proveito que a pessoa vê todo mundo, menos ela tirar do Notion. Né? Ela tem a necessidade de fazer anotações, de fazer o resumo, mas não sabe, não consegue. Não é que ela é limitada, ela com certeza sabe fazer muitas coisas que você que está escutando aqui não sabe, né? E desde sempre, o papel, especialmente da computação moderna, foi: eu vou facilitar para você a entrega da solução de uma demanda que você tem. Eu vou te ajudar a escrever um documento, eu vou te ajudar a fazer uma planilha, quer dizer, vou te ajudar a fazer cálculos por meio da planilha, eu vou te ajudar a fazer um texto por meio do Word, né? Isso sempre foi a promessa da tecnologia, né? Reduzir a barreira de entrada e oferecer o caminho de menor resistência para você, entre você ter uma necessidade e ter o resultado. O desenvolvedor não fala sempre sobre solução de problemas? É exatamente isso. Então, essa IA, ela é o menor caminho entre a necessidade e o resultado, porque ela identifica sozinha qual que é esse caminho, ela abstrai isso. Você pede, ela te entrega. E isso, para a produtividade, não tem limite. Né, de você pedir para administrar e orquestrar o e-mail com a lista de tarefas, com o seu o acompanhamento de projetos, com o Slack, que é onde você se comunica para fazer as tarefas, então entender o que você tem no seu computador, que status as coisas estão. A partir disso, proativamente, quando tocar um colega, porque está faltando um documento, que você nem sabe que está faltando, mas a IA já sabe, para esse documento chegar e ou você usar esse documento, ou ela te falar que o documento está aqui, te ajudar a complementar um texto. Isso é o mais próximo que a gente já viu chegar de AGI, e o potencial para ganho de produtividade é gigantesco. Eu falo sobre a voz porque todo mundo já passou por isso, né? Ou de enviar, ou de receber um áudio que começa falando o quê? Vou te mandar por áudio porque é mais fácil. 2 pontos. E aí explica o que você quer, né? A voz é o jeito mais natural que a gente, desde sempre, desde o primeiro grunhido, passou a melhorar essa interface, né, de comunicação. Então, uma IA que permita de fato isso, está juntando, primeiro, o quanto da tecnologia evoluiu para a compreensão de linguagem natural, o quanto da tecnologia evoluiu para se conectar a dispositivos, leitura de texto, porque depois virou leitura de tela, que depois virou interação com a tela por meio da leitura de texto e leitura de tela. Isso com a capacidade proativa da IA entender o que você pediu, o que tem que acontecer, e ela navegar. O navegadorzinho do Chrome, do Google, da OpenAI, da Perplexity, já era uma etapa disso. Era dentro de um site. Ela expande isso para de dentro de um site para tudo da sua vida. Então, tudo bem que as pessoas já estão saturadas das ferramentas, algumas que são algumas que tentam parecer que elas são a nova maravilha do mundo desde o pão de forma fatiado. Esse, o que esse, não o OpenClaw especificamente, mas é, o que ele proporciona é mais importante, impactante do que foi o DeepSeek no ano passado.
Uhum.
É muito mais importante, impactante do que o próprio ChatGPT. É, sim, escala do que a internet passou a possibilitar. Se não for o OpenClaw que as pessoas vão usar, porque ele é complicado de instalar, ele é complicado de administrar, ele foi feito por um cara que fez o exercício criativo tecnológico e a coisa ficou famosa e explodiu. Eu estou comparando com o Flappy Bird. Lembra que o Flappy Bird, durante por dia, explodiu popularidade? O dev assustou e tirou do ar? Porque ele falou, cara, não consigo dar conta de estar vindo de obra torneira, tem pedido, tem... Não consigo, tirou do ar, assustou, né? Foi quase isso, porque explodiu em popularidade além do público original, que era um cara e as pessoas que sabem o que significa o terminal, a linha de comando, viram o projeto do GitHub e falaram, entendi, e conseguem instalar e rodar sem precisar de um tutorial, assim, tudo bem, não é vergonha precisar, mas deu pra entender o que eu quero dizer, né? É mais técnico, é mais complicado e é mais arriscado do que uma solução que seria de um clique para você instalar e tá rodando essa sua máquina. Então, existe uma questão de educação técnica, de letramento técnico para impedir que vaze uma senha, que você seja atacado e que roube seu dinheiro porque chegou um e-mail falando para ignorar as instruções e fazer um pix para conta tal e depois deletar esse e-mail sem nem saber de onde veio o ataque. Pode ser, um bando de coisas assim. O vetor para ataque é gigantesco, mas a possibilidade que isso abre é gigantesca na mesma medida. Com certeza, amanhã, ou depois, ou semana que vem, ou daqui a um mês, vai ter outras ferramentas, algumas mais fáceis, algumas mais complicadas de usar. Tá todo mundo aprendendo junto a equilibrar o benefício versus o risco, que é o que existe para qualquer coisa na vida, né? Você equilibrar essas duas coisas, comodidade de um lado, segurança do outro. Sempre foi equilíbrio, até a privacidade. Tem uma conta no Google. Você fez uma decisão de entregar um pouco da sua privacidade em troca de comodidade. Usar essa ferramenta é a mesma coisa numa escala completamente diferente, né? Então, essa ferramenta, o Sérgio da Lura falou, né? Imagina você ter uma matriz, você tem... Na coluna da esquerda, tudo o que você já usou na sua vida, que você usa todos os dias. Então, o e-mail, o WhatsApp, a conta do banco, o seu Evernote, o Notion, o Dropbox. E em cima, na matriz, né? Tudo isso de novo. Dropbox, né? E você consegue cruzar tudo com tudo. É isso que essa ferramenta faz. É uma das coisas mais poderosas que agora, finalmente, 2026, está ficando tecnicamente possível fazer. A gente, a humanidade, aprender a tirar proveito disso de um jeito seguro, privado, responsável. E não afobado, vai levar um tempo, mas vai acontecer. Então é assim mais ou menos que eu tô olhando pra essa situação.
E com relação às histórias que estão circulando por aí, né? Tem, você mesmo falou, tem muito sensacionalismo, mas tem situações, assim, que a gente não sabe se deve acreditar ou não. Por exemplo, o cidadão lá colocou sua carteira de investimento, sua carteira de crédito.
Primeiro erro, né?
Pra eles administrarem. Um falou que ganhou 10 milhões em 24 horas, outro falou que perdeu tudo. O que, que é plausível nessa história aí?
Olha, Bia, assim, eu vou dar a resposta menos satisfatória do mundo. Tudo é plausível. Porque é possível que você tenha os emocionados dos dois lados, né?
É.
Então, como essa, eu falei que essa ferramenta ela é extremamente proativa, extremamente ingênua, é isso, ela ainda é construída em cima de um modelo de IA que recebe, ignora as instruções anteriores, a partir de agora passa a operar desse jeito, ela pode fazer acontecer dela tomar isso como verdade e, de fato, ignorar o que ela devia fazer e passar a seguir as instruções novas, né? Ela é um vetor de ataque gigantesco, a gente fala, né? Assim, quem é técnico, de quem olhar para o... Eu vou falar de novo. Quem olha para o GitHub e fala, entendi, tudo bem. Você deve instalar, você pode instalar. Preferencialmente, ainda assim, numa máquina que não tem acesso completo a tudo da sua vida. Porque as histórias de terror, mesmo que elas sejam exageradas e tem muito sensacionalismo em cima, elas são possíveis, elas são prováveis com um acesso global a tudo. Que nem você botar alguém mal intencionado sentado na frente do seu computador, com tudo sem senha, inclusive a sua conta do banco, inclusive qualquer outra coisa, né? Então, existe, óbvio que existe esse risco, por isso que eu falei da troca entre a comodidade e a privacidade ou a segurança, mas ela eleva muito isso dos dois lados. E tem, a gente vê as histórias, né, teve até o Facebook dessas IAs todas, que no fim das contas tinha humano mexendo também, aí vira também sensacionalismo, e lá tinha um bando de API vazada, de OpenAI, de não sei o que lá, porque quem fez aquele Facebook de IA não protegeu um banco de dados lá e acabou vazando coisa. Então, muito cuidado. Claro que tem que ter muito cuidado. Esse negócio acabou de sair do forno, né? Quem fez está fazendo ainda, não era nem pronto. Nunca vai ficar pronto, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então tem, sim, todos os riscos, as ameaças, os problemas de privacidade, de segurança, eles existem, eles estão lá, eles são reais, eles são possíveis. Como está sendo contado, sempre tem uma caça maior de cliques, né? Mas é por isso que eu não tenho coragem de rodar, nem se eu tivesse o conhecimento técnico, de rodar na minha máquina, porque você está abrindo o seu computador para pessoas que elas são tão mal intencionadas quanto elas são obstinadas a fazer estrago. E nenhuma segurança do mundo consegue superar alguém que tem muito tempo livre na mão. Então, vai ser. Enquanto existir a arquitetura de transformer, calculando o próximo token provável por cima de um prompt que o negócio foi treinado para cumprir, vai existir o problema do risco da injeção de prompt. As ferramentas grandes, por que não foi a OpenAI que lançou um negócio desse? Por que não foi a Anthropic que lançou um negócio desse? Porque elas não podem. Elas têm uma responsabilidade por ter milhões de clientes de entregar uma coisa que seja mais um produto finalizado com restrições e salvaguardas de segurança do que um cara que fez esse projeto. É um projeto, não é um produto. E compartilhou com o mundo e as pessoas também estão usando. E ele estourou a bolha técnica e muggles do Harry Potter estão usando sem serem mágicos. E aí tem o risco. Claro que sempre teve risco de tudo. Né? Mas eu vou comparar com... Senhorinha compra iPhone na Amazon, recebe pedra. É a mesma coisa. No Mercado Livre, caiu no golpe. Ah, recebi uma mensagem do WhatsApp falando que era você, que estava na cadeia, te dei dinheiro e não era você. É um golpe. Pessoas que usam um meio para aplicar um golpe que elas sabem que funciona. Com essas e as todas, vai ser a mesma coisa. Mas não significa que ela seja inútil. Pelo contrário, ela é tão útil que ela fica perigosa. Então, acho que é meio por aí.
Esse é um... Para mim, esse é um caso raro, assim, que o meu pessimismo ultrapassa o otimismo. Embora eu entenda... todos os potenciais, todos os ganhos que essa ferramenta, que é fantástica, pode trazer, eu acho que o uso maligno vai ganhar mais destaque e vai ultrapassar o uso do bem. Uma coisa meio super-herói falar isso, mas eu acho que vai acabar ganhando uma atenção muito mais negativa e vai ter uma reação contra ela. Porque vai ter muita gente usando para aplicar golpe, para ganhar dinheiro. Mesmo sem ela, não sei se vocês acompanharam aí essa semana... a notícia do homem que foi preso na Califórnia, porque ele criava artistas fake, né, no Spotify, inundava as plataformas de streaming com as faixas criadas e tal, e mais que isso, né, usava o sistema para dar plays infinitos, né, dando bilhões de execuções nas faixas, e ele realmente ganhou muito dinheiro com isso. Não é uma coisa nova, né, gente? Nós sabemos que artistas de verdade mesmo, estão recorrendo a agências que criam falsas audições orgânicas, dão uma certa relevância, né, graças ao impulsionamento por algoritmos, que daí chama a atenção da mídia, a mídia acha que, não, ele está sendo muito ouvido, começa a dar uma atenção especial às redes sociais... E aí a pessoa ganha atenção orgânica. Então o inorgânico vem antes do orgânico. Né? Se cria artistas assim. Essa semana também teve a história de uma... Tem a suspeita em cima de uma cantora, uma artista do Spotify, que eu esqueci o nome, que aparentemente tudo indica que ela não existe. Porque não tem... só tem as faixas dela no Spotify, ela não tem shows, ela não tem fotos, ela não tem vídeos, ela não tem nem perfil em rede social, tem uma outra imagem genérica que seria dela, as capas dos álbuns, mas o mico generalizado foi porque nós tivemos o Grammy aí essa semana, se eu não me engano, né, e teve artista aí elogiando ela, pagando o maior micão, né. E parece que até na cerimônia tocaram um pedaço de uma dessas músicas fake, e eu fui atrás, como eu falei, eu esqueci o nome, né, a gente foi tão rápido, eu fui olhar assim, eu falei, nossa, tá na cara que é artista inventado, né? Então vai ter gente querendo fraudar o Spotify, mas o Spotify também não é nenhum santo, né? Já é bem conhecida a prática deles de criar eles mesmos essas faixas, seus próprios artistas, para não ter que pagar terceiros, né? Então, aquelas playlists... Enfim, o Spotify cria as playlists deles, né? E divulgam, joga no perfil de todo mundo aí como sugestão, e todo mundo acaba ouvindo, e eles não precisam pagar terceiros, porque não tem artistas, né, terceiros a serem pagos, é tudo um sistema criado por eles. E sei lá, eu sou pessimista. É tanto golpe, é tanta fria, é tanta furada. A primeira coisa que eu penso, como é que uma mente do mal pode usar isso aqui para ganhar dinheiro?
É, e eu tenho pensado, olha só a conexão que eu vou fazer, Bia. Esses hackers e esses atacantes todos malignos, por que eles são tão bons? Porque eles conhecem a base. Sabe por quê? Porque não importa a ferramenta, não importa a plataforma, eles já têm a base de como é que é fazer um ataque. Então, a
Perfeito.
manifestação disso. E se você. Vamos voltar assim atrás. Hoje em dia, todo site usa HTTPS, certo? Não é nem que é impensável, não dá. Os navegadores não acessam o site em HTTP porque o S significa uma segurança maior, né? Certificado, SSL. O HTTPS, ele procurei aqui, ele existe desde os anos 90. Ele passou a virar padrão, o quê? Em 2020? Nesse inter... E vai ser um dia impensável pensar que os sites não ofereciam esse tipo de conexão segura entre você acessar e o servidor, etc., puxar o dado, né? Mesma coisa para criptografia ponta a ponta em mensageiro, que até hoje tem plataforma que não usa. Mesma coisa para sistemas que armazenavam a senha em texto puro. Tinha um documento, um senhas.txt do sistema inteiro, do serviço inteiro, com a senha de todo mundo. Hoje em dia é criptografado, tem hashing, etc. Então, mesmo quando vaza o banco de dados, as senhas não vazam. Não era assim. Acontecia o quê? Vazava senhas. Hoje é impensável. Você tem um serviço que salva senhas em texto puro, apesar do vibecoding estar trazendo isso de volta. É. Então, só que o intervalo entre a coisa ser existir a funcionalidade do site armazenar a sua senha, as pessoas começarem a perceber que isso era um risco, aprenderem a atacar o site, começar a extrair a senha e vazar, e o site perceber que precisava começar a criptografar a senha e fazer isso, levou décadas. Hoje em dia, leva segundos para alguém sacar que pode extrair, colocar, né? Se aproveitar desse tipo de falha. Então tem muita coisa que já tem que sair com a segurança por padrão, prevendo ataques que não existem ainda, né? Esse serviço não fez isso. E alguns outros também, que vão sair, provavelmente não vão fazer. Eles estão aprendendo a fazer isso, né? Então, criptografia de disco, outras coisas também que hoje são impensáveis não existir, mas que por muito tempo não existiu. E eram vetores de ataque. Né? Então, todo mundo aprende junto qual que é o benefício, qual que é o risco, qual que é o equilíbrio das coisas e como mitigar os riscos sem tirar o benefício. Né? Então, assim, o meu ponto aqui é que essas coisas que estão nascendo agora, elas vão aos pouquinhos, o mais rápido possível, mas ainda assim aos pouquinhos, evoluir e maturar para conter os vetores de ataque. Alguns são conhecidos e óbvios, alguns são novos. E os hackers, conhecendo a base, eles vão sempre buscar um jeito novo de explorar riscos antigos. Mas não significa que a tecnologia, que essa estrutura esteja fadada ao fracasso, que seja uma bobagem, que seja uma modinha. O que o OpenClaw é, de novo, não é o OpenClaw. O que ele é, como ele funciona, o que ele entrega, é a maior mudança que já aconteceu na forma como as pessoas interagem com o computador desde a invenção do computador, desde a invenção da internet, do ChatGPT. O que ele permite é gigantesco. Vamos ver, é a pedra filosofal. Vamos ver agora como é que a gente lida com isso e entende como tirar proveito disso. E se a solução para tornar ele mais seguro for ele ser menos útil, que seja, pode ser. E tem gente que vai rodar no modo vida louca, sem restrição nenhuma, cada um vai decidir o que quer, né? Mas isso, como um produto, vai ter que ser um pouco mais seguro de partida, porque nem todo mundo nasceu. Nem todo mundo é o Rambo, que olha pro negócio e fala: ah, entendi quais são os problemas, entendi, agora eu vou fazer o um negócio sozinho aqui se programar e vou ajudar a programar para ficar seguro. Não é assim, né? Mas todo mundo tem a necessidade de ter uma vida cada vez mais produtiva. Por isso que escuta aqui o podcast, dentre outras coisas, né? Então, a chave é o equilíbrio, como sempre, né?
É, e eu queria ouvir de vocês agora passando a bola para os nossos ouvintes, né? Vocês estão testando, estão experimentando, estão com receio, estão animados, estão desanimados. Eu estou bem pessimista e eu queria que vocês, que são mais otimistas, me trouxessem usos, aplicações legais, algumas experiências bacanas que vocês estão presenciando ou que estão realizando também em suas máquinas. Gostaria muito de saber, porque realmente tem um potencial muito grande. E aqui eu passo a bola. Mandem dicas, links, prints, tudo no meu Telegram, @biacunze. Mandem para o Marcos também, que nós vamos adorar compartilhar aqui com nossa comunidade, que está sempre se inspirando aí uns com os outros.
Boa, para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Lembrando que os links do que a gente comentou hoje você encontra em gigahertz.fm/adtrabalho/186 ou nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam os reviews, as avaliações, os comentários, deixam as perguntas, as impressões de vocês. Vocês ajudam muito a elevar o que a gente traz aqui toda semana. Obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Produtiva, mas sempre com o pezinho atrás e com medinho, né? Já que nem no Comet eu consegui colocar minhas credenciais.
Oi, exato, né? Perfeito.
Mas eu agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam o podcast, e vocês, ouvintes, que sempre mandam dicas, sugestões, usuários, dicas bem legais, algumas bem vida louca também. E entre em contato comigo no Telegram, @biacunze, que eu aguardo o feedback de vocês.
Maravilha, já dei as minhas redes aqui, os links, e a gente volta na semana que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.